Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes. Eu sou o Guilherme, também conhecido como Doutorando em Crise lá no Twitter, e esse é mais um episódio do seu podcast de baixa renda favorito. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao EcoCast Rádio 6938. Como eu tenho uma grande consideração pelos nossos ouvintes, eu venho aqui me retratar sobre uma pausa que ocorreu aí nas nossas gravações do podcast. A realidade é que meu microfone quebrou. E enquanto o novo não chega, eu estou aqui utilizando um foninho de R$ 20 que eu liguei no computador, coloquei para iniciar a gravação e estou aqui torcendo para acontecer o melhor. Vamos ficar todo mundo aí na oração. Mas não podíamos deixá-los mais uma semana sem um dos nossos episódios. Como sempre, estou acompanhado aqui da minha amiga e companheira Isadora. Isadora, manda um oi aí para a gente, por favor.
Oi, EcoCasters! O Gui falou do Twitter, devo falar do meu também, né? Isadora, popularmente conhecida como Cansada no Twitter, me sigam. Como estão? Espero que estejam todos bem, em casa e se vacinando, né? Agora a gente está vacinando aí a passos de formiga, mas vacinando. Se tudo der certo, vacinarei nas próximas semanas. No grupo de professores daqui da minha cidade, Itajubá, sul de Minions, sul de Minas Gerais.
Algumas notícias aí para aquecer os nossos corações. Eu não vejo a hora de chegar a minha vacina, mas vamos aí encaminhando, né, a passo de formiga, como mesmo disse a Isadora. Hoje, infelizmente, a Marina ela não pôde participar da gravação em vista de alguns compromissos profissionais, mas ela deixou aquele apoio e aquele beijo bem grande para a gente. Bom, muito que bem. Como eu disse, não podíamos deixar os nossos ouvintes mais uma semana sem conteúdo, ainda mais sobre um assunto tão importante quanto o tema que a gente preparou para esse episódio. Também conhecido como a maior das boiadas a ser passada, vamos tratar hoje da proposta da nova Lei Geral do Licenciamento. Fazer uma breve contextualização para quem não está inserido no tema, eu vou falar um pouquinho sobre o licenciamento ambiental no Brasil. Licenciamento, ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Para quem não sabe, a Política Nacional do Meio Ambiente é aquela lei número 6.938, que coincidentemente é o mesmo número da nossa rádio, atenção aí, concurseiros. E o licenciamento ambiental, ele se propõe a conduzir intervenções humanas sob uma perspectiva sustentável, né, por meio da emissão de licenças que permitem ou impedem a realização de atividades potencialmente poluidoras sobre o meio ambiente. Para atender o seu propósito, o licenciamento ambiental no Brasil é ordenado de maneira sistematizada, ele é constituído aí por uma série de ações e atos que acompanham o planejamento, a instalação e a operação de um determinado empreendimento, e no final ele culmina na tomada de decisão. Existem inúmeras críticas à efetividade, né, em torno desse processo de licenciamento, e alguns legisladores reuniram aí e elaboraram, a partir dessas críticas, a proposta de uma nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Ela propõe algumas modificações em dispositivos do licenciamento ambiental e eu gostaria de discutir aqui hoje, né, trazer para a discussão quais são essas modificações no processo de licenciamento ambiental. E para ajudar a gente com essa questão, eu tenho o prazer de anunciar o professor Marcelo Marinho Pereira de Souza como nosso convidado especial. O professor Marcelo possui graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, graduação em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos, mestrado e doutorado em Saúde Pública pela USP, e pós-doutorado pela Clark University, Oxford Brookes University e University of Liverpool. Atualmente é professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, atuando na área de gestão e instrumentos da política ambiental e das águas, tais como avaliação de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental, zoneamento ambiental, avaliação ambiental estratégica. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco. O professor Marcelo também é um dos meus professores lá do doutorado, então hoje eu estou nervoso aqui com essa entrevista. Meu Deus, estou até suando. Seja bem-vindo, professor Marcelo.
Boa noite, Guilherme, Isadora. Espero que estejam todos bem. Em tempos de pandemia, nunca é muito simples, mas é um prazer estar com vocês e vamos prosear um bocado de um assunto tão importante para o Brasil, né?
Pois é, vamos que vamos. Esse é um assunto que não tem sido tratado com a devida atenção pela mídia tradicional, então a gente traz aqui, faz aqui o nosso papel de colocar esse assunto em pauta. Bom, professor, como dito no início, aí na nossa introdução, o licenciamento ambiental, ele enfrenta algumas críticas, né, em procedimentais, podendo chegar até mesmo a ser algumas críticas políticas quanto à sua efetividade. Você pode citar algumas dessas críticas?
Sem dúvida alguma. Bom, o nosso ouvinte, que certamente é um ouvinte diferenciado, não é isso, Isadora e Guilherme, ele logo vai perceber que as críticas decorrem de pessoas que querem acelerar o licenciamento ou fazê-lo de qualquer maneira. Então, todas as vezes que as coisas vão sendo atropeladas, o que ocorre é que o empreendimento entende que a área ambiental está, como a gente costuma falar, né, astravancando o progresso. E, portanto, ele sofre muitas críticas em relação ao tempo que demanda e etc. Bom, nós podemos imaginar o que seria uma modernização do licenciamento. Bom, quem tem automóvel, quem tem carteira de habilitação, tal do CNH, né? Carteira de motorista também, conhecida como, você tem efetivamente uma modernização. Você tem uma melhoria da qualidade desse licenciamento, que é uma licença. A autorização para dirigir é uma licença. Você faz uma série de requisitos, provas escritas de volante, etc. Ele é periodicamente renovado, às vezes aumenta um pouco o prazo, diminui, etc. Diminui o prazo com a idade, coisas assim. Portanto, você pode perder essa licença. É igualzinho a licença ambiental nesse sentido, né? E o que ocorreu? Uma extrema modernização, extrema modernização. Isadora, eu tenho aqui um Maverick 74. Imagine você que esse carro já quantas licenças anuais já fez. Qual não foi minha surpresa? Que esse ano eu não tenho mais licença, vem tudo pelo computador, a licença dele tem no celular. E mais que isso, alguém me para, um fiscal, né, ou um policial militar, enfim, alguém que vai fazer a fiscalização, eu apresento esse documento pelo celular e pelo equipamento dele, ele aciona o banco de dados. Isso se chama melhoria, né? Eu gostaria que essas melhorias também fossem e estivessem presentes no licenciamento ambiental. Infelizmente, não estão. Eu tenho certeza que teremos a oportunidade de falar por que que esse projeto de lei, aprovado na Câmara, mas ainda tendo que passar pelo Senado, ele apresenta um enorme retrocesso e não um avanço. Nós teremos oportunidade, certamente, de conversar sobre isso.
Aliás, né, nossa autorização para dirigir agora passou de 5 anos para 10 anos. Eu renovei minha carteira esses dias e aí tô com 10 anos de carteira na mão, vocês que andem na calçada, tá? Professor, sobre a proposta da nova lei geral do licenciamento, o que que vai mudar em relação ao procedimento que acontece atualmente?
Isadora, é bastante difícil falar o que que vai mudar, porque vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. A ideia do licenciamento, vamos pensar um pouquinho, vocês disseram, o Guilherme comentou bastante a respeito do que é o licenciamento, ele é um instrumento de uma política, etc. Eu gostaria apenas de acrescentar um detalhezinho. Ele é um instrumento de tomada de decisão. Ele é o último dos instrumentos. Eu primeiro tenho que ter um inventário, ou seja, um monte de informações a respeito do meio, a respeito do empreendimento. Eu tenho que fazer um diagnóstico, ver como é que aquele meio faz, etc. Aí o estudo de impacto ambiental, que é o mais conhecido, né? Que é um instrumento de prognóstico. Só depois de tudo isso é que eu tomo a decisão do licenciamento. O que que a nova lei faz? Ignora tudo que está por fim e vamos tomar decisão sem nenhum tipo de informação. Seria mais ou menos assim, Isadora? Você vai ao médico, marca, né, entra no consultório, ele fala assim, vamos operar de apêndice, sei lá, né, vamos operar de... Mas escuta, amigo, você não sabe nem por que eu estou aqui, você não colheu informações, não fez um diagnóstico a partir desses exames físicos, clínicos, etc. fez prognósticos, né? Ou seja, o que você pode ter, o que você não pode, e já está me dando a tomada de decisão. Qual das proporções devidas é exatamente o que essa nova lei propõe? Essa lei propõe coisas bem piores, muito piores. Então, é difícil falar a você o que vai piorar no licenciamento. O licenciamento, de alguma maneira, ele deixa de existir como um instrumento de política ambiental e passa a existir como uma política econômica, né? Quer dizer, aos amigos passamos as boiadas, aos inimigos o rigor da lei, né? Nós vamos colocar ponto a ponto isso, Isadora. Tem coisas piores, vamos devagar.
Essa discussão em torno da proposta da nova lei geral do licenciamento, ela parte da premissa de que o processo é bastante lento e, para facilitar a aprovação das licenças, eles praticamente eliminam, né, o processo de licenciamento. Ele se torna apenas um mecanismo de checklist durante o processo.
Guilherme, ele é um pouco mais, infelizmente, um pouco pior do que isso. É porque ele estabelece outras modalidades de licenciamento e tem uma que nosso ouvinte vai certamente concordar que ela é uma excrescência. Por exemplo, lá pelo artigo 22, essa nova lei, supostamente, ele vai falar de regularização por licença de operação corretiva. É mais ou menos o seguinte: você está operando irregularmente, o que é crime ambiental, né? Nós temos uma lei de crimes ambientais, já desde 98, portanto, não é nem recente, né? Já tem um bom tempo de estrada. E aí a pessoa fala assim: nossa, puxa vida, estou eu aqui cometendo um crime ambiental. Por exemplo, um crime ambiental: eu invadi uma unidade de conservação, desmatei, plantei soja, né? Ou invadi uma terra indígena, ou qualquer infração ambiental dessa magnitude, que é enorme. Claro, isso é um crime ambiental na legislação atual. Além de todos os outros aspectos, é uma lei muito clara que isso é um fato típico, ou seja, esse tipo de ato é criminoso. Da mesma maneira que você matar alguém, roubar e fazer uma série de outros crimes previstos no Código Penal. Olha que interessante, olha como é que esse pessoal é criativo. Aí está lá nessa lei o seguinte: caso o empreendedor, essa atividade de empreendimento, né, vá até lá e solicite espontaneamente: puxa, eu matei. Mas nem tem que bater arrependimento nenhum, sabe, Isadora e Guilherme e ouvintes? Nada, não tem que bater nem arrependimento. É só uma questão de esperteza. Puxa vida, eu vou até lá, já desmatei tudo que eu queria, agora eu vou até lá e faço uma LOC, né? Essa lei de operação corretiva, e como é feita espontaneamente, e vou cumprir as exigências da LOC, que nenhuma, vou lá e falo assim: olha, cometi um crime. E, então, essa LOC, se você for lá espontaneamente, está escrito aqui no parágrafo 5º, extinguirá a punibilidade, imagina, do crime previsto no artigo 60, que é exatamente esses casos que eu comentei com você, da Lei de Crimes Ambientais. Espera um pouquinho só. Deixa eu entender o que está acontecendo. O sujeito é criminoso, não obteve licença de nada. Eu vou lá e falo: olha o que aconteceu. Eu realmente invadi uma unidade de conservação, desmatei, estou aqui plantando boi, plantando soja, colhi madeira da com pau, estou minerando em terra indígena, desmatei, mas nem precisa nem ter batido arrependimento, basta uma declaração, né, uma solicitação espontânea, e tudo isso deixa de ser crime. Puxa, como esse sujeito é bonzinho, né, Isadora? Ah, coitado, bateu um arrependimento. Então fica com a área, olha o prêmio dele, é ficar com o fruto do crime. Tá de brincadeira, né? Isso é uma pouca vergonha, isso. O que eu preciso adiantar aos ouvintes é que esse absurdo dessa modificação, e eu vou comentar depois outros trechos, ela é longa, né? Tem um absurdo atrás de absurdo. Talvez seja o caso de pensar alguns, né? Para que então o nosso ouvinte tenha a possibilidade de verificar a magnitude desses absurdos, mas esse é um deles. Quer dizer, então, o sujeito ganha o fruto do crime e extingue a punibilidade dele. Ó, que bom, desmatei, você fica com a área, então, agora para você, viu? Tá? Ah, tá bom, obrigado, hein? Puxa, que legal, puxa. Isso. Esse é um retrato dessa lei. Outros retratos de lei, claro, isso é inconstitucional, Guilherme. Isso é, obviamente, inconstitucional, evidentemente inconstitucional. E tem outras coisas. A Constituição brasileira, que é uma Constituição interessante, ela é bastante, fomenta bastante a participação, né? Ela é uma democracia participativa, e ela comenta de maneira muito clara, não vou ficar falando artigo, mas só um, vai, 225, né? O famoso 225, mas o meio ambiente não está só nele, está em vários artigos e incisos da Constituição. Mas lá diz assim que o empreendimento que gerar potencial impacto ambiental terá que elaborar o estudo prévio de impacto ambiental. Esse prévio tem duas questões bastante importantes a gente lembrar. O primeiro é que ele é antes, né? Então não é depois, como está aqui. Prévio significa antes, pelo menos no português da gente, né? Prévio. Ou seja, é que não precisa ser necessariamente um estudo de impacto ambiental. Pode ser um estudo um pouco mais simplificado, desde que prévio, e não posterior. A LOC é posterior, né? Já é inconstitucional. Mais que isso, diz de maneira muito clara que para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Essa lei que está aí em trânsito, né? Ela tem uma lista de atividades que não precisa fazer estudo de impacto ambiental. Ah, que atividades são essas? Ah, um chocolate para quem adivinhar. Bidu, desmatamento, toda essa turma da boiada, né? Então, o sujeito vai fazer desmatamento para plantar boi, vai fazer desmatamento para a agricultura, não precisa fazer estudo de impacto ambiental. Como é isso? Se a Constituição fala que precisa, quem é uma lei para falar que não? São tantos absurdos, Isadora, que eu comentei alguns, vamos comentar um pouco mais depois também, são tantos absurdos que você fala, não é possível. Tem coisa nessa história aí que a gente não está entendendo. Eles estão querendo distrair a gente para passar mais boiada para outro canto. Não é possível, de tão absurdo que é esse projeto de lei. E foi votado por ampla maioria, né? Deputados que se diziam bastante progressistas, né? Os deputados, eles são sempre candidatos a prefeito, para depois ter televisão, aí então a candidata a deputada, aquele joguinho político deles, né? Então você vem aqui, na cidade que eu moro, Ribeirão Preto, candidatos que batem no peito de progressistas, de social, socioambiental, etc., travaram lá, sabe-se lá por quê, né? Quais são os outros interesses que ele tem, não sei também. Mas cravaram e votaram de acordo com a lei. Essa lei, Isadora, não será aplicada de maneira muito simples, porque será, assim, bombardeada na justiça. Em contato com os promotores federais, da esfera federal, estaduais, estão prontinhos para... É uma enxurrada de processos, isso vai travar tudo. Aí é que vai travar. Agora, não é por culpa de estudos ambientais, né? Nós podemos e devemos falar um pouco desses estudos ambientais que são necessários para melhorar o processo de licenciamento. Então, de novo, o licenciamento, imagina hoje com computador, até você tem disponível o Google Earth, quer dizer, é disponível, gratuito, você tem acesso a uma série de informações espacializadas que seriam extremamente úteis ao licenciamento. Eles fazem absoluta questão de não utilizar. Portanto, o que eu posso dizer nesse momento é que esse projeto de lei entra em trânsito, né? Ele está em trânsito, ele ainda é um projeto de lei, ele sim vai conseguir um astravancamento, né? Aqui em Ribeirão a gente fala assim, vocês são aí da metrópole Itajubá, não falam, mas aquele de Caipira, de Ribeirão, falam. Eles vão conseguir um astravancamento do progresso, porque vai ser uma ação contra a outra. Por inconstitucionalidade, por falta de participação na sociedade, por não definição de viabilidade ambiental, que é constitucional também. Enfim, é um show de horrores essa lei. Nós vamos conversando com ela. Diga, Isadora.
Eu acho que, assim, um país que tem a origem lá de dentro da África e elege um presidente que fala que acha um absurdo o filho se relacionar como uma mulher negra, é óbvio que a gente acredita que uns absurdos desses acontecem, né, professor? E para quem não sabe, eu sou uma mulher negra, então para mim isso foi muito marcante. Mas eu acho que você falou no começo, mas em que ponto, em que momento aí tá essa discussão, em que ponto de tomada de decisão está essa discussão da nova lei geral do licenciamento?
Ela foi uma boa pergunta, excelente pergunta. Ela foi para o Senado, Isadora. Então, saiu da Câmara e foi para o Senado. O Senado vota, tendo alteração, volta para a Câmara, né? Aí volta para o Senado. Enfim, enquanto não houver um equilíbrio nisso, não vai para a sanção presidencial. Agora, o que eu posso dizer a você? Essa lei, em nada... facilita o licenciamento ambiental. Essa aqui é uma questão crucial. Quer facilitar o licenciamento ambiental? Você tem muitas maneiras de melhorar esse processo. Muitas maneiras. Você vai dizer assim para mim, Marcelo, precisa melhorar esse processo? Eu vou dizer, que processo que não pode melhorar na vida da gente? Todos podem melhorar. O licenciamento ambiental só não é exceção. Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Então, licenciamento hoje, se você adotasse alguns outros instrumentos, melhorasse esses instrumentos, o licenciamento na tomada de decisão seria muito mais fácil. Porque, veja, se você disser para mim assim, eu tenho informações adequadas? Não tem. Não tem informação adequada. Como é que eu tomo decisão sem informação? Não sei. Então eu preciso da informação. Aí demora o licenciamento. A culpa não é do licenciamento. A culpa é da ausência de informações. Quem que deve gerar a informação? O mesmo governo que hoje quer passar a boiada simplificando a lei. Cabe ao governo melhorar o processo ambiental por meio de informações que não tem. Imagine você que em estado como Minas Gerais, estado como São Paulo, as informações... eu estou dizendo sem nenhum demérito aos demais, mas aqui são densamente ocupados, essa é a discussão. Eu não estou falando lá da Amazônia, né, do estado do Amazonas, estou falando de Minas Gerais, São Paulo, densamente ocupado, uma população grande, não tem informações ambientais para um monte de tomada de decisão. E a culpa é do licenciamento. Coitado do licenciamento! Como é que ele vai ser feito sem informação? Como é que eu vou fazer se os estudos de impacto ambiental não apresentam a qualidade que deveriam apresentar por falhas ou do próprio governo? Imagine você que no atual governo tem mais de 4 mil vagas abertas no IBAMA. Como é que o IBAMA vai funcionar? O IBAMA é o órgão que faz esse licenciamento. Os técnicos do CMBio, que é aqueles que fiscalizam as unidades de conservação, são todos alojados nos escritórios. A verba desse ano foi dobrada. Era zero, duas vezes zero, zero. Foi dobrada. Podia até triplicar se quisesse. E a culpa é do licenciamento? Não, peraí, vamos devagar. O licenciamento é a ponta. Se eu quero melhorar o licenciamento, eu tenho que lubrificar todo o caminho. Ele é o último, é a última das caixinhas a serem apresentadas. Agora, eu não posso imaginar que um governo bastante autoritário, como é o que a gente está tendo atualmente, vá propiciar informações, porque é tudo que ele não quer, vá incrementar a participação da sociedade. Veja o Conselho Nacional do Meio Ambiente em que ele foi transformado. Já não era uma maravilha, já era chapa branca. Agora, chapíssima branca, tudo do que o governo deseja. Ou seja, o licenciamento, ele é apenas uma das vítimas desse processo bastante atabalhoado de tratar as questões socioambientais, muito atabalhoado. Então, o que eu penso, Isadora, é que o Senado, né, vai pensar um pouco sobre o país, não é possível. Veja, o Senado representa as unidades da federação, as unidades perderão demais se essa lei for aprovada. É a balbúrdia jurídica essa lei. Ela é uma loucura. Frankenstein é o quê? O top model perto dessa lei. Ela é uma colcha de retalho de interesses de mineração, de interesses do grande proprietário rural, não do pequeno que produz a nossa alimentação, daquele latifundiário, explorador, que constituiu esse país desde a sua, não descobrimento, porque já tinha gente aqui, mas a sua ocupação, né? Que foi feito, essa ocupação foi feito da maneira que é hoje, da morte dos povos indígenas e da exploração da mão de obra. Você disse que é negra? Pois bem, então eu posso te adiantar que esse país sempre foi explorado com o sangue negro da escravização e o sangue dos indígenas. É assim a nossa história. E essa lei representa bastante desse retrocesso, né, que é a exploração em terras indígenas, exploração em terras quilombolas, exploração em unidades de conservação de proteção integral, e a exploração se dá pela mineração e se dá pelo grande latifúndio. Então, a gente espera que o Senado não toque adiante essa loucura, né? Caso contrário, a sociedade tem outros mecanismos que não são os adequados, porque trava tudo, mas são os processos judiciais. E vai ser que... E aí, então, vão falar, tá vendo? O licenciamento trava tudo. O coitado do licenciamento é o último da ponta. Cadê o restante? Cadê a política nacional do meio ambiente que não foi mais sequer olhada, que tem sido castrada em todas as suas etapas? Os objetivos já não são mais os ambientais, agora são todos objetivos econômicos. Os agentes estão todos eles castrados, né? Os agentes federais, IBAMA, ICMBio, o CONAMA, estão devidamente desfigurados e os instrumentos estão a cada momento sendo alterados. Vocês se lembram que esses mesmos senhores, né, em 2012, revogaram o Código Florestal. São os mesmos senhores que agora estão revogando todo o processo de licenciamento. Eles revogaram o Código Florestal, colocaram no lugar o Código da Motosserra, em nome de que aquele código extravancava o progresso. E agora nós estamos vendo esse pandemônio. Os últimos trabalhos apontam para sobreposição de fazendas e unidades de conservação. Quem que está errada? É o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural, que não tem fiscalização, que não tem nada. Então, é um tempo muito difícil, é um tempo de resistência, de resiliência, mas é um tempo que a gente tem que viver, e não dá para viver quieto e acomodado. Então, acho que o programa de vocês, nesse sentido, ilumina, né? Dá voz a essa necessária conscientização da sociedade. A Isadora falou do atual governo. O atual governo é um show de horrores, né? Um show de horrores socioambientais, né? Socioambientais. Não só contra as negras, contra as mulheres, mas todos aqueles que, de alguma maneira, não pensam com a cabeça do outro, né? Você não pode ter autocrítica, né? Você precisa pensar de acordo com, sei lá, com quem. Enfim, essa a pandemia, imagina se... É o retrato da incompetência, né? A área ambiental não está apartada disso, Guilherme. Ela é parte desse contexto. Portanto, se tem problema na pandemia, se tem problema econômico, se tem problema social, olha nós aí. A minha área ambiental está nisso também. E tem um agravante, porque a área ambiental é a fonte de riqueza dessa turma toda. É de lá que eles tiram a riqueza, né, deles. Exploram as pessoas, parte da produção, e é uma matéria-prima, e é isso que eles querem, e o bagaço vão deixar para as gerações futuras aí. É um pouco isso também.
Não faz muito sentido, pelo menos para mim, a discussão desse assunto no meio de uma pandemia, né? Eu espero basicamente tudo do que está vindo aí por parte, né, do nosso ministro do Meio Ambiente, do nosso presidente. Acredito que a intenção dele seja justamente essa, discutir uma proposta desse nível no meio de uma pandemia, onde os olhares eles estão, né, para outros aspectos. Inclusive, né, 477 mil mortos no dia de hoje da gravação. No dia que a gente for lançar esse episódio, acredito que vai ter aumentado ainda mais, já que as políticas públicas não foram muito bem elaboradas, rejeitamos aí 81 e-mails de proposta de vacina, seguimos aí, né, enfim.
Então, primeiro, é uma negação da ciência. Eu não consigo entender como é que as pessoas podem negar a ciência e idolatrar uma fake news que saiu aí de qualquer que seja o assunto. A ciência, um princípio básico dela é não ter dogma, ela duvida de tudo. Olha que legal. E, portanto, para que ela apresente um resultado, ela foi devidamente esmiuçada. Ou seja, quando as pessoas dizem assim, a única maneira de você sair dessa pandemia é vacina, não é hidrocloroquina, não é água benta, não é nada, ou você acredita ou você não acredita. E eu dou uma seguinte, não estou mandando ninguém se suicidar, não, mas eu estou apenas fazendo uma figura, de uma figura, né, figurado isso. Você duvida da ciência? Simples. Vá no 10º andar e pule. Reze bastante antes, tome bastante cloroquina, que a ciência vai te dar um jeito, né? Vai dar um jeito em você. Você não precisa duvidar da ciência só na cloroquina, porque você não consegue enxergar o vírus. Ou seja, ela é presente na vida da gente. Qualquer equipamento que você usa, esse que nós estamos usando para nossa prosa, ela é fruto de pesquisa, ela é fruto de ciência. Portanto, o que caracteriza o ser humano é exatamente o processo de desenvolvimento tecnológico, que é fruto. Não há outra maneira de você evoluir. Tanto as pessoas negam aquilo que é inegável por conta de eu sei lá o quê. É uma loucura tudo isso. Reflita um pouco. O Senado é bastante sensível, eu diria assim, à opinião popular. Então, se... as associações, então nós temos a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, nós temos as associações de classe, muitas e importantes, associações dos procuradores ou promotores públicos federais, estaduais, etc., começarem a mandarem informações de que isso é ruim, de que isso é nefasto, etc., a mim me parece que os senadores estarão sensíveis a essa argumentação, porque não faz sentido algum para o bem de uma economia permanecer em pandemia. E não faz o menor bem para essa mesma economia aprovar uma lei como essa, que vai ser uma enxurrada de contestações judiciais por inconstitucionalidade e por outros muitos fatores. Então, é de bom senso, e não é possível, uma hora tem que prevalecer esse bom senso, não no governo federal, que isso a gente já percebeu que não é muito forte deles, né? Bom senso, refletir, não é o forte deles. Mas eu entendo que outras esferas do poder estarão sensíveis a essa maluquice que é essa lei. Nós podemos conversar, Isadora e Guilherme, por muito tempo sobre ela, porque ela tem pérolas, ela tem pontos muito conflitantes. Mas eu não sei se vale a pena a gente ficar mergulhando nesses aspectos técnicos, né? Talvez valha a pena dizer aos ouvintes, olha, essa lei que aí está, ela fere frontalmente os preceitos constitucionais de uma democracia participativa, fere os preceitos de desenvolvimento sustentável, que vamos combinar, já não é essa maravilha. Ainda assim, nem isso a gente vai poder ter com essa lei. E peraí, se a Constituição é acima de qualquer lei, como é que essa lei pode vigorar? Então, esses senhores que lá estão terão que mudar a Constituição. Isadora, não dá essa ideia que eles vão mudar. Mas se não mudar a Constituição, essa lei não pode vigorar. E aí, como é que funciona? É isso que eu digo, que não é possível, Guilherme. Tem que ter um mínimo de bom senso, que não será do governo federal, obviamente, isso já disse que não é o forte deles, mas as outras instituições que fazem parte do poder público, eles têm que tomar um pouco de juízo, né? Não é possível permanecer assim.
É justamente nesse sentido que eu queria trazer essa próxima pergunta que a gente elaborou, que é a respeito da participação popular, nesse sentido da tomada de decisão sobre essa proposta de lei geral do licenciamento, né? Se existe espaço para participação popular e de que forma a população pode atuar, né? Você mencionou aí as associações de classe, Associação Brasileira de Impacto, enfim.
É uma excelente questão a sua. Eu quero, assim, lembrar aos ouvintes, claro que todos sabem, mas é bom lembrar, que a Constituição Brasileira, que foi promulgada em 88, ela é bastante moderna nesse sentido. Em que sentido que ela é moderna? Ela prevê uma democracia participativa. Olha que legal. Ela não é uma democracia representativa, que você vota em alguém e vai lá representar. Não, ela prevê, em vários momentos, a participação da sociedade na tomada de decisão. Olha que legal, não é para votar. Então, a gente fala muito que a democracia não se faz pelo voto, se faz no exercício do seu direito no cotidiano, no dia a dia. Essa que é a grande discussão da Constituição de 88. Só para lembrar os ouvintes, veja lá, na esfera ambiental, eu tenho sempre é assim, uma instituição, um órgão executivo, aquele que executa, é um IBAMA, ICMBio, o que é isso? Aí ele fiscaliza, ele vai atrás, ele autoriza, licencia, etc. E um outro órgão que é consultivo deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, os conselhos estaduais do meio ambiente, os conselhos municipais do meio ambiente. O que, que esses conselhos fazem? Eles decidem e eles discutem, eles deliberam. O que, que significa isso? Que esses conselhos, como tem lá segmentos da sociedade e etc., a sociedade participa desse processo. É claro, Guilherme, Isadora e ouvintes, que o governo, quando assume o poder por voto, ele acha que ele é o dono. Então, ele tem gradativamente procurado cercear, castrar a participação da sociedade nessas instâncias. Mas não tem tido muito sucesso, não. Exceto agora que houve a reforma do CONAMA, né? Que realmente tirou completamente a participação, a possibilidade de participação da sociedade nesse importantíssimo conselho. Pois bem, o que eu quero dizer é que a Constituição de 88, ela traz esse grande avanço, que é a participação da sociedade na tomada de decisões. E ele se dá através dos estudos de impactos, das definições de políticas ambientais, eu diria até de políticas socioambientais. Não é um privilégio da área ambiental. O setor de educação, da mesma maneira, tem esses conselhos e tal. Ou seja, a política se tornou muito mais participativa e a sociedade tem voz e direito a participar e decidir. Bom, se isso é real, vamos nos organizar. Então, você tem hoje no Brasil uma série de organizações, algumas de classe, outras não de classe, mas de interesses, né? Então, se você pega uma associação ambientalista, o que, que ela é? Ela é de classe? Não, ela é de interesse, né? É uma associação importante, aqui em Ribeirão tem a Associação Pau Brasil, não posso nunca deixar de falar que tem mais de 30 anos já, uma expressão muito grande, uma contribuição com a sociedade muito grande. E no Brasil afora, nós temos muitas associações ambientalistas, de classe, que também representam esse anseio da sociedade. Mais que isso, nós temos associações, por exemplo, de promotores públicos na área ambiental. Olha que legal. Então, eles são de classe e interesse. Esse pessoal, junto, eles fazem bastante frente a essas tentativas desesperadas de passar a boiada. Portanto, a sociedade brasileira tem uma organização bastante importante, bastante interessante para fazer frente a isso. E é o que se conta, né? Então, o que, que o ouvinte pode fazer? Não é desanimar, ao contrário, é se animar. Agora é que está começando a brincadeira. Então, vamos nos organizar, participar desse processo de debate democrático, representativo, para que os valores sociais, os valores ambientais estejam presentes, não apenas na lei, mas também na lei. A lei já é um bom começo, né? Mas no cotidiano. Então, essa é uma discussão importante. É fundamental, é muito importante a participação da sociedade no resgate aos seus direitos. O silêncio dos bons e dos justos é tudo que a boiada quer. Mas aí passa com tudo. Por isso que não pode desanimar. É tudo que eles querem, que você desanime. Então, a resistência, a resiliência. E se cansou, dá o bastão para o próximo, ele corre mais 100 metros, depois devolve para outro. Mas aí o bastão não pode cair. É uma questão de valor social, é de valor ambiental. Caso contrário, Isadora, As mulheres, né, continuarão sendo segregadas e eu nem sei o termo assim, adequado, que é tão triste isso, segregadas, violentadas não apenas do ponto de vista sexual, mas do ponto de vista moral, intelectual, subjugadas, é o que o governo quer. Nós não podemos ficar quietos, não é essa sociedade que a gente quer construir e que a gente já construiu, agora é um retrocesso, nós estávamos muito mais avançados. Portanto, tudo que eu posso dizer é que não pode desistir. Por mais que você fale, vou desistir, você não pode desistir, você não tem esse direito de desistir, porque caso contrário, o seu direito vai acabar. Então você tem que lutar pelo seu direito, você tem que espernear, você tem que participar, tem que fazer o programa, tem que participar do programa, e assim vamos nós.
É violência mesmo, né, professor? Nós somos violentadas, nós mulheres, e nós mulheres mais, nós mulheres negras, né? Mais ainda, a Sojourner Turner fala, né, questiona, eu não sou uma mulher, né? Porque mulheres brancas, apesar da violência, né, não tô minimizando o sofrimento de ninguém, né? De forma alguma. Mas, por exemplo, quando mulheres brancas estavam lutando pelo direito de trabalhar, nós, mulheres negras, já éramos escravizadas, né? Homens eram gentis com mulheres brancas e nós, mulheres negras, somos esquecidas. Então, ela questiona, eu não sou uma mulher? E, realmente, né? Nós não somos mulheres? Não, nós somos mulheres, nós somos muito mulheres. A gente batalha pra acabar com esse tipo de violência com a gente. Pra acabar com todo qualquer tipo de violência, porque quando uma mulher negra acende, a sociedade inteira acende. Gui, com você.
Palavras extremamente importantes, tanto da Isadora quanto do professor Marcelo, ressaltando uma frase que a gente sempre traz aqui, que a Isadora mencionou e eu venho trazendo comigo para a vida toda, remetendo ao Paulo Freire, né, que a gente precisa ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar.
Sem dúvida. Eu queria acrescentar algo importante no que a Isadora mencionou. Enquanto houver uma sociedade que discrimina gênero, essa sociedade, claro, ela não está pronta para florescer. É impossível você florescer sem esperançar, é impossível você achar que pode tomar conta da vida do outro e da maneira do outro ser. Isso é um negócio impensável. Essa sociedade não vai florescer. E florescer no sentido de valores mesmo, né? Não vai florescer. O Isadora, você sabe que o ser humano é um bicho esquisito. Olha só, em 1857, um maluco chamado Stuart Mill propôs na Inglaterra o voto das mulheres. Quase foi execrada. Então, faz tempo que essa luta existe, e das mulheres brancas, e esse mesmo Stuart Mill escreveu um livro profundamente atual, né? A Sujeição das Mulheres, mostra, portanto, que essa luta é da sociedade, não é só das mulheres. Todas as pessoas que têm um mínimo de valor democrático, um mínimo de valor humano, né, humanitário, não pode se silenciar nessa violência que sofrem as mulheres, em especial, claro, as mulheres negras, as mulheres indígenas, né? Realmente é uma sociedade bastante doente nesse sentido. Diga, Guilherme, vamos para as próximas perguntas.
Vamos seguindo em frente, porém, sem jamais deixar de lutar, mesmo durante o cansaço. A gente tinha planejado algumas perguntas aqui, mas elas foram contempladas ao longo da fala do professor, extremamente importante, inclusive bastante informativa e emocionante também. Sugiro agora a gente passar para a nossa próxima parte do episódio, né, que é o momento Ecoar, onde trazemos as recomendações, indicações de leitura, vídeos, podcasts, enfim, para agregar mais conhecimento aos nossos ouvintes. Bom, eu retorno a palavra ao professor Marcelo e pergunto, tem alguma recomendação?
Eu tenho. Aproveitando a deixa da Isadora, tem um livro bastante interessante. A autora se chama Silvia Federici. Eu estou falando da maneira que se escreve. Federici. Quase igual Feder, né? Federici. Então, Silvia Federici. Se chama O Ponto Zero da Revolução. Então, o ponto zero da revolução. Trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. É muito atual esse livro, muito triste em alguns aspectos, porém, a tristeza é parte do avanço da revolução. A revolução não é sangrenta, não é de batalha, mas era de mudança de comportamento. Paulo Freire, vocês citaram, né? A única maneira de você mudar o comportamento é você sofrer um processo, sofrer, entre aspas, um processo de educação, agregar valores, né? Esse livro talvez possa ajudar a gente a refletir. Sobre a situação atual, brasileira e mundial, eu sempre sugiro, né, oriento um livro que se chama Por que as Nações Fracassam? Por que as Nações Fracassam? Ele é extremamente conhecido, né, são dois economistas americanos, e ele é muito instigante. Por que as Nações Fracassam? Vão ilustrar muito, mas demais, é o momento brasileiro, dessas alterações de leis, essas coisas todas que estão ocorrendo. Não há como errar, basta colocar no São Google porque as nações fracassam, que surgirá, então, os autores, editora e tudo mais. Num primeiro momento, um para a área política ambiental, porque as nações fracassam, e a outra dessa social ambientalismo, né, é da Silvia Federici, o ponto zero da revolução. Ficam essas duas sugestões de imediato, assim.
Muito obrigado, professor. Vou deixar aqui as minhas recomendações. Inclusive, na descrição do episódio, eu vou deixar o link para acessar essa proposta de nova lei do licenciamento. Quem quiser acessar e conhecer um pouquinho melhor, se aprofundar aí em que foi discutido, deixo aí o link, basta acessar. Bom, a respeito da nova lei geral do licenciamento, eu deixo aqui as minhas recomendações. A primeira é o site da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, que é avaliaçãodeimpacto.org.br, sem o cedilha e sem o acento. E sugiro que todo mundo dê uma lida nos relatórios técnicos que foi elaborado pela associação, para entender aí bem o esforço da equipe técnica, né, toda a elaboração científica para apresentar um texto pertinente para a lei do licenciamento. O senhor estava na elaboração também, professor?
Eu participo de muitas atividades. No início eu estava, depois as pessoas ficaram incumbidas de terminar. A gente vai dividindo o trabalho. Eu acho que isso aqui é trabalho em equipe, né, Guilherme? Mas no início eu estava assim, discuti bastante com os colegas da associação estratégias e maneiras de você direcionar essas coisas.
Aliás, tenho uma grande admiração por todos os autores dos relatórios técnicos e também por esses membros aí da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. Sempre encontro eles nas minhas leituras, nas minhas referências bibliográficas. E para quem tiver a oportunidade de acompanhar, eu deixo a informação de que a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto está organizando o Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto, com a participação de grandes referências na área. As inscrições estão abertas e o evento vai ocorrer de forma online em outubro desse ano. Eu vou deixar o link também na descrição do episódio. Além disso,
Guilherme, já é o quinto Congresso Brasileiro.
É, além disso, eu deixo uma entrevista que foi dada por uma colega da pós-graduação ao Globo Rural, que ela fala um pouquinho sobre a lei geral do licenciamento, vou deixar o link aqui na descrição do episódio, e também o canal do YouTube, Observatório de Política Ambiental. A gente sempre fala sobre esse canal do YouTube, que ele é organizado pelo professor Alberto Fonseca, da Universidade Federal de Ouro Preto. E lá tem uma série de vídeos bastante interessantes sobre o licenciamento ambiental no Brasil. Ele traz alguns mitos que envolvem o processo e, para quem não se inscreveu ainda, eu recomendo, porque os vídeos são sempre muito bons, né? O Observatório de Política Ambiental no YouTube. Vou dar continuidade à divulgação das audiências públicas aqui do estado de Minas Gerais. A gente falou um pouquinho aí a importância da participação pública no licenciamento ambiental. Então, eu trago aqui os empreendimentos que estão aguardando solicitação. Para quem não sabe, Lá na nossa página do Instagram tem um tutorial de como fazer a solicitação. Então, se você ouvir aí o nome da sua cidade, corre lá e faz a solicitação da audiência pública. Incentive a participação e, claro, participe também. Os empreendimentos são duas tipologias, né? A primeira é a agricultura e pecuária, e estão passando pelo processo de licenciamento empreendimentos nos municípios de São João do Paraíso, São Gonçalo do Abaeté, Uberlândia, Olhos d'Água, União de Minas, Prata, Veríssimo, Arinos e Cabeceira Grande, e empreendimentos de mineração nos municípios de Passatempo, Resende Costa, Salinas, Mariana, Uberaba. Acho que tivemos uma discussão bastante interessante a respeito do nosso objeto de hoje, que foi a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Também muitos pontos para reflexão. As falas do professor Marcelo sempre muito inspiradoras. Para mim é uma grande honra ser aluno dele atualmente. Ai, meu Deus, vou chorar. Meu Deus. Mas é isso, eu gostaria de agradecer a presença do professor Marcelo por ter aceitado o nosso convite, ter feito uma grande contribuição para o nosso podcast. Estou ansioso para ouvi-lo quando ficar pronto. E é isso, muito obrigado.
Queria muito agradecer também a presença do professor Marcelo. Foi um prazer imenso te conhecer, mesmo que aqui, né, à distância. E que te agradecer muito, né, pelo seu ânimo, seu bom humor, mesmo tratando desse assunto que é tão... Nem palavras para descrever, né, esse tipo de assunto de tão ruim que é. Mas trouxe todo esse seu bom humor e essa sua energia. E dá um pouco de gás pra gente não desistir, porque tá tudo realmente muito difícil. O Guilherme deve ser um aluno extremamente sortudo, né, por ter aula com você. E aí, vamos vendo, né, o que acontece na minha vida acadêmica, quem sabe, né, professor?
Vocês são muito gentis. O Guilherme é aluno do Evandro, eu sou só um penetra lá na disciplina, enfim. O Isadora, tudo que as pessoas fazem é para que você desista. Então, essa grande movimentação, né, CPI não dá em nada, é tudo que eles querem, não dá em nada. Eles morrem de medo de dar alguma coisa. Eles morrem de medo da sociedade se organizar. É a única maneira da gente ir para frente. Resgatar a cidadania no cotidiano, de uma maneira inteligente, porque somos inteligentes, e organizada, porque somos organizados. Olha o programa de vocês, que riqueza. É isso que tem que ser feito. Quando estiver desanimando, dorme um pouquinho, no dia seguinte o sol já esquenta e vamos para a luta de novo. A vida é feita dessa luta do cotidiano. Não pode desanimar. É tudo que as pessoas querem, que você entregue os pontos. Não vai dar, né? Não vai dar para entregar os pontos, não. Para frente!
Querido ouvinte, agradecemos sua participação hoje. Que vocês fiquem aí com esse gás, com esse bom humor do professor Marcelo, apesar dos pesares, porque nós já estamos, né? E, como sempre, a pandemia não acabou, apesar da gente estar vacinando, né? Mas a pandemia ainda tá aí com uma variante nova, que é a variante Delta, né? Uma variante perigosa, talvez mais do que as outras. Então, as recomendações continuam as mesmas, sempre vamos falar as mesmas coisas, né? Fiquem em casa, fiquem em segurança, se for para sair... Deem preferências para ambientes ventilados, ambientes abertos, e usem máscaras PFF2 N95.
Seguimos firmes, como diz nosso queridíssimo Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Seguimos na luta. Muito obrigado, galera. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Acompanhem tudo por lá. Vamos nos integrar aí e fortalecer cada vez mais o movimento. Ah, gostaria de deixar uma última recomendação. O professor Marcelo, ele faz também o programa Ambiente ao Meio lá da Rádio USP, então quem puder acompanhar, eu deixo aí também na descrição do nosso episódio. Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem com saúde, e o beijo, tradicional beijo?
À distância,
obrigação, beijo. Obrigação, né, Guilherme?
Ô Guilherme, um beijo à distância, né?
Um beijo à distância. É apenas o som aqui para todo mundo conseguir apreciar um pouquinho.
É obrigação do Guilherme mandar esse beijo.
Tá bom, vou mandar o beijo. Pronto, hoje um beijinho bem discreto.
Fofinho.